abril. Muito boa tarde a todos. Vamos então entrar na reta final do nosso colóquio. Eu tenho pena que esteja atrasado e vou-vos já pedir desculpa, porque se o atraso se mantiver eu vou ter que sair e vou pedir à senhora Presidente que me substitua nessa altura por outros compromissos que já tinha antes. Queria então dizer-vos que é com o maior prazer que aqui estou. Tudo o que seja património eu venho com o maior desgosto e o maior desprazer, mesmo tratando-se de património imaterial. Quando eu digo mesmo, alguém levanta provavelmente algumas questões, mas, enfim, num país em que o património material ainda tem um atraso e dificuldades enormes de subsistência, de sobrevivência, de manutenção, de conservação, e que está maltratado e que está ainda abandonado e que está ainda em grandes dificuldades, e muitas vezes não temos maneira de o conseguir e meios de o conseguir conservar, falarmos do património imaterial parece um contrassenso, mas não é. Em minha opinião, não é. O património imaterial tem tido em Portugal, felizmente, alguma gente da cultura que a ele se tem dedicado e que, por isso, é possível olhar para muito do nosso património material e provavelmente agradecer a alguns que o fizeram, porque se ele existe na nossa memória coletiva e na nossa cultura, é graças ao que muita gente fez, enfim, às vezes sabe-se lá porquê. Eu não gostaria de citar nomes, mas alguns são irresistíveis. Se calhar muitas das do nosso património musical, se não fosse Lopes Graça, não existia, tinha-se esquecido, e há outros que o fizeram também, e portanto é importante que, além dessa gente da cultura que o fez e que nos permitiu que algum desse património material chegasse até nós, eu não diria intacto, porque eu estou de acordo com aquilo que foi dito antes, que ele está sempre em mutação, chegasse até nós, mas que haja alguma preocupação também das entidades públicas, do Estado e das obrigações que o Ministério da Cultura tem nesta área, isso é certamente positivo. E por isso foi com gosto que aqui vim. Mas para não atrasar mais os trabalhos, vou então dar a palavra ao primeiro orador. Eu peço desculpa de não dizer muito da sua biografia, mas que não é imaterial, mas não está no dossiê. E portanto, é imaterial. Mas ele não é. É o professor Jean-Yves Durand, e que é da Universidade do Minho, e que nos vai falar sobre o património imaterial, mas palpável. O papel das universidades entre a distância e o envolvimento. Muito obrigada, Sr. Professor.
Obrigado. Vou tentar evitar fazer uma coisa que nunca faço, que é falar mais do que o tempo previsto, mas foi-me pedido uma comunicação de 20 minutos, e não de 15, tenho a prova, ainda tenho o mail, e ainda por cima passei o dia a tentar encurtar a minha comunicação, mas ao mesmo tempo senti-me obrigado a tentar integrar reações a coisas que fui ouvindo. Bom, queria começar por agradecer o convite, obviamente, e a oportunidade de participar nesta troca de ideias e de reflexões acerca de um tema que vai tomando uma importância crescente, uma visibilidade política e pública sempre maior. E cada vez que me é pedido uma intervenção sobre o património imaterial, ou sobre um tema assim, sinto um certo desconforto. É este desconforto que gostaria de explicitar aqui, de maneira a mostrar qual pode ser, no meu entender, o papel das universidades. Uma primeira precisão: será porventura melhor falar do papel dos universitários, ou pelo menos de alguns deles, do que das universidades. O papel das universidades, na área do património, não tem nada de especial. É o habitual papel que se espera por parte das universidades, de serviço às comunidades, de envolvimento na vida das comunidades em que estão instaladas. As universidades não têm sempre as condições para plenamente cumprir este papel, mas é outro problema. Agora, universitários, individualmente, podem ter um papel mais específico. Porque, mais do que relações institucionais, as ações de estudo e promoção do património dependem, antes de mais, de interesses, até de paixões e de iniciativas e relações mais individuais. Isto já foi dito de manhã. Não se pode estudar, registar uma manifestação cabendo na categoria património material, o que quer que isto signifique ao certo, sem um mínimo e, se possível, um máximo de interação com os atores vivos deste património. A qualidade desta interação, e em boa medida também do estudo, não depende de instituições, mas das pessoas envolvidas. E quando se fala em universitários, é de antropólogos que se quer falar. Não quer dar a impressão de que estou a puxar a brasa patrimonial à sardinha antropológica, mas, de facto, o significado da noção de património cultural e material, a sua história, a maneira como foi constituída e consolidada, remetem não exclusivamente, mas principalmente para o campo da antropologia. E é importante salientar o facto de que, quando nos estamos a referir ao património imaterial, não se trata só do património com rótulo UNESCO, por assim dizer. Há também todo o resto, que pode ser menos visível, menos prestigioso, menos espetacular, menos representativo, mas que não é menos importante e que é, por vezes, ofuscado pela agitação relativa, gerada à volta das iniciativas que recebem a chancela da UNESCO. A vida, e muita vida, além da UNESCO e das suas listas. Acontece, e suponho que é por isso que estou aqui, que sou um dos antropólogos, ia dizer portugueses, mas não sou português, sou imigrante aqui, embora, depois de tantos anos neste país, pensando em mim próprio cada vez mais como um português de estimação, sou um dos antropólogos trabalhando em Portugal que se tem envolvido em assuntos relacionados com o património imaterial. Por exemplo, com o projeto que coordenei acerca da certificação dos lenços namorados no Minho, que resultou neste livro, que pode circular, entre outras coisas. Ou organizando em Montalegre um colóquio internacional acerca dos combates de animais, a partir do caso das chegas de bois do Barroso. Ou, neste momento, participando numa exposição intitulada Dom Afonso, Marca Registada, que trabalha as apropriações contemporâneas da figura do primeiro rei de Portugal. E são todos convidados para a inauguração em Guimarães, no dia 24 de junho. Desenvolvi também alguma investigação, menos visível ou conhecida, na área de certos saberes tradicionais, etnossaberes. Qual é, então, a razão do meu desconforto, já que trabalho nesta área? Tem a ver com o facto de quase toda a gente parecer pensar que, enquanto antropólogo, só posso ter um interesse imediato e inabalável em tudo o que for rotulado por quem, ninguém sabe, de popular ou patrimonial. Tal tem a ver com a imagem pública da antropologia, que continua a ser erradamente associada ao registro e à preservação das tradições, das coisas do povo, um povo que ninguém sabe definir ao certo, mas que era preferencialmente rural e sem cultura escrita. Trata-se aqui de uma visão poerente da antropologia que importa refrescar. O olhar antropológico abrange agora realidades pertencendo à contemporaneidade mais viva. E a disciplina está hoje, porventura, mais interessada na maneira como as sociedades constroem, designam, instituem o seu património, do que neste património em si, do que no que seria uma eventual realidade objetiva deste património. Além disso, se antes se dizia que o que é nacional é bom, hoje diz-se que o que é patrimonial é bom. Não é mais questionável e, sobretudo, não se espera que seja questionado por um antropólogo. Ora bem, a noção de património, em geral, de património imaterial, e talvez mais ainda, os motivos, os objetivos e os riscos da sua instrumentalização, são bastante controversos entre os antropólogos. Já foi referido de manhã o processo de construção e de afirmação de um património da humanidade, por parte da UNESCO, tem sido objeto de uma crítica pelas ciências sociais, no primeiro lugar das quais a antropologia. E a erabulação da categoria de património imaterial resulta, aliás, em parte desta análise, Mas esta nova categoria passou ela própria a ser submetida a um olhar crítico bastante incisivo. Este debate encontrou-se, no entanto, ultrapassado, a não ser enquanto discussão puramente académica, restrita à comunidade antropológica, já que Portugal ratificou a Convenção. E encontra-se ultrapassada também na medida em que, fora do mundo académico, no público em geral, a ideia de património sedimentou-se e ganhou uma notável eficácia social. É uma questão que me faz lembrar o que aconteceu com a noção de raça, na gênese e na vulgarização da qual a antropologia tem uma responsabilidade direta. Depois veio a genética, que mostrou que a noção de raças humanas não tem validade científica. Mas, entretanto, o conceito passou lá fora, onde ganhou autoridade, porque corresponde a aparentes evidências e tem agora uma terrível eficácia. É muito complicado convencer alguém de que só há uma espécie humana com algumas variações superficiais que não chegam para definir raças distintas, separadas e estanques. Exatamente o mesmo acontece com o património imaterial. Estamos a lidar aqui com uma noção que é muito difícil destrinçar da ideia de cultura. Basta ver a definição oficial do património imaterial, ou talvez melhor, a sua indefinição e as suas contradições. Ora, o conceito de cultura, tal como usado hoje em dia pelas ciências sociais, designa uma realidade contextual, fluida, um processo, em mudança constante, que é impossível objetivar e delimitar temporal, espacial e socialmente. A cultura não é uma coisa, não é uma propriedade fixa de uma população. Não se pode ter uma cultura. E ouvir falar hoje em detentores do património cultural, do ponto de vista da antropologia, não faz sentido. Não se pode ser membro de uma cultura, mas paradoxalmente é possível participar na sua produção. Da mesma maneira, um património não existe por si só. Nunca é absoluto, nunca é eterno. Só tem existência e valor enquanto património quando é designado enquanto tal por um grupo social. Cultura e património são reais, mas ao mesmo tempo não têm existências próprias fora da interação social. Não são algo que se tem, são algo que se faz permanentemente e que nunca fica feito. A cultura nunca é um objeto acabado, imutável, não tem essência. É um processo cujo resultado é sempre diferente e que vai ele próprio mudando constantemente em função da evolução do contexto social. São pontos reconhecidos nos documentos da Unesco, mas que se traduzem em inevitáveis paradoxos quando tentamos agir no terreno. Estamos longe do significado que a noção de cultura ou de património tem no senso comum. Por um lado, a cultura enquanto teoria antropológica, se quiserem, e, por outro lado, a cultura enquanto política da identidade. Esta divergência é a causa do meu desconforto, mas é também a origem da minha motivação para continuar a intervir nesta área. Há aqui uma porta aberta para uma intervenção dos universitários. Porque é possível dizer que, hoje em dia, as pessoas mostram cada vez mais que querem cultura, no sentido de querer dispor de bens culturais claramente identificados e que podem associar ao que pensam ser a sua identidade, numa posição, portanto, diametralmente oposta à da minha disciplina. Este desejo de cultura traduz-se, por exemplo, na recente proliferação em todo o país e em toda a Europa de iniciativas não profissionais de cariz etnomuseológico. É onde se vê como o património imaterial pode passar a ser palpável, no sentido não de ter uma presença material, mas de adquirir uma relevância, uma capacidade de agência no campo social. De onde uma outra razão de desconforto, a existência de correntes antagónicas na minha própria disciplina. Tenho colegas que, perante a força dos discursos patrimoniais, consideram que o seu papel é o de desvendar as manipulações identitárias, de nunca pactuar com o que consideram ser meras invenções de tradições, sem genuinidade, com motivações mais ou menos ocultas e políticas. Eles têm razão. Os riscos de reificação cultural, de essencialização, são reais e acompanham-se de grandes perigos. A limpeza étnica na ex-Jugoslávia fez-se em parte a partir dos inocentes mapas etnográficos produzidos na primeira metade do século XX. Em razão desses perigos, que só posso esquematizar aqui, uma maioria de colegas opta hoje por uma posição de distância, mais ou menos abertamente crítica, em relação às iniciativas patrimoniais. Mas, ao mesmo tempo, gostam de encontrar empregos para os seus estudantes. Por outro lado, em muitos países europeus, e não só, há antropólogos que abdicam da sua posição de cientistas sociais e dizem abertamente que o seu papel é a promoção das identidades. É algo que já ouvi várias vezes em Espanha, por exemplo, onde a situação identitária política é obviamente muito diferente daqui. Parece que voltamos à Escandinávia de meados do século XIX, quando o trabalho dos etnógrafos era usado, por vezes orientado, pelos movimentos nacionalistas, no sentido de fomentar identidades que não correspondiam sempre a realidades ancoradas no terreno. É a via do envolvimento, para não dizer da militância, que se pode traduzir na elaboração de candidaturas à classificação numa base muito mais política do que cultural. A via que me parece preferível situa-se entre a distância e o envolvimento. Não é uma terceira via sem espinha dorsal. É uma via difícil, que não se satisfaz com certezas identitárias, que não quer promover dogmas desligados da realidade, mas que recusa também a esterilidade dos excessos críticos apoiados numa ilusória pureza moral, muito prática para justificar o facto de não estar a fazer nada, a partir da ideia de que, ao fim e ao cabo, as identidades seriam unicamente discursos. É uma posição apoiada no intuito pragmático. If you can't beat them, join them. E tenta agir do interior. Temos de procurar optimizar a aplicabilidade de medidas tornadas necessárias para a ratificação da Convenção. E, além do quadro definido pela lei, o nosso papel pode concretizar-se numa mediação entre as posições dos cientistas sociais e as preocupações dos atores das intervenções patrimoniais. Para os colegas antropólogos que estão presentes hoje, a maior parte do que acabei de dizer não passa do beabá de uma aula de introdução sobre a noção de cultura. Mas, se quisermos fazer com que o que pensamos acerca da cultura e das identidades seja ouvido no terreno, temos de estar presentes no terreno, ao mesmo tempo distantes e envolvidos. Penso sinceramente, por exemplo, que a nossa participação no projeto dos Lenços Namorados resultou numa certificação que integra a possibilidade de uma dinâmica cultural e de uma inovação, e, portanto, de uma continuidade. Tenho a certeza de que, sem a nossa intervenção, os riscos de reificação e de fossilização de um produto artesanal teriam sido muito maiores. Não estou a dizer que os riscos são agora nulos, existem, são inevitáveis, mas, em contrapartida, temos contribuído para proteger o rendimento e, portanto, a autonomia social de centenas, pelo menos centenas de mulheres minhotas, confrontadas com uma concorrência desleal. Penso que valeu a pena. Só com este tipo de presença no terreno é que temos alguma hipótese de fazer com que os decisores tenham consciência das dificuldades e dos paradoxos inerentes a qualquer iniciativa de salvaguarda do património material. Estes paradoxos são inevitáveis, inerentes à contradição entre a natureza dinâmica da cultura e a visão estática que temos do património e que temos de descartar. A única maneira de o tentar resolver, consistiria em considerar que o destino último, normal, do património é a sua transformação, o seu desaparecimento. Como fazia já o crítico de arte John Ruskin, em meados do século XIX, a propósito do património arquitetural, mas parece-me que ainda estamos muito longe disso. Só com uma forte presença no terreno é que os universitários podem ajudar a identificar os traços patrimoniais realmente vividos localmente. Porque é essencial este processo não ser top-down, mas funcionar, não funcionar de cima para baixo, mas ser de baixo para cima. E este ponto obriga a voltar a considerações gerais acerca das universidades. Existe neste momento um excesso de licenciaturas em antropologia em Lisboa, 3, e, com exceção de Coimbra, uma ausência total no resto do país, por razões complexas. Vai ser extremamente difícil assegurar a cobertura do território nacional por investigadores e estudantes. Vai ser muito difícil os universitários implementarem o seu necessário envolvimento e, consequentemente, acompanharem o desenvolvimento que o património material pode, por vezes, suscitar, favorecer. É importante insistir, por vezes. É uma ideia que é, de facto, demasiado frequente ouvir. É uma ideia que já ouvi por parte de autarcas várias vezes, no mínimo, entre as os montes. Textualmente, basta pegar em património para criar desenvolvimento. Não, não basta. Há certos patrimónios que não funcionam enquanto suportes, vectores de desenvolvimento, pelas mais variadas razões. Porque não são objetivamente muito interessantes, porque não há clientela, porque o concelho vizinho já pegou no mesmo património. Feiras do fumeiro, no norte de Portugal, existem às dezenas. É muita chouriça, e francamente não sei se é clientela. Já chega. Mesma coisa com a musealização de azenhas e moinhos. O que já foi feito, já chega e sobra. E é assim que já me vi várias vezes na obrigação de travar o entusiasmo patrimonial de um presidente de junta ou de um vereador da cultura. Isto também pode ser o papel dos universitários. Aliás, o património não deixa que se pegue nele. É como uma borboleta. Deixa um pouco de pó nos dedos e morre. A salvaguarda não pode pretender fixar a essência do património. Não tem nenhuma. Para não ser folclorização, a salvaguarda só terá hipóteses de sucesso promovendo também a criatividade, a inventividade, a instabilidade. As únicas estabilidades na cultura são ilusórias. A salvaguarda tem de promover até o desaparecimento e a renovação do que está a salvaguardar, do que fazendo evoluir, desvirtua e, também assim, salvaguarda. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua interessante intervenção, que passou o tempo mesmo aquele que tinha dito, mas foi extremamente interessante e penso que todos gostaram. E agora dou a palavra à professora Maria Calado, do Centro Nacional de Cultura, que vai nos falar sobre o papel das associações. A senhora professora é licenciada em História pela Universidade de Lisboa e doutorada em Arquitetura, especialidade de História e Teoria da Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa, instituição a que pertence na qualidade de professora associada da Faculdade de Arquitetura. Tem publicações várias sobre várias temáticas de História, Cultura e Património Cultural e é Vice-Presidente do Centro Nacional de Cultura e membro do Conselho Nacional de Educação. Coordenou as Jornadas Europeias do Património do Conselho da Europa e foi Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa de 1998 a 2002. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite, em primeiro lugar, em nome pessoal e institucional, cumprimentar as instituições e as pessoas que organizaram esta iniciativa, quer a Assembleia e este grupo de deputados conexos, pela conexão que fazem entre as diversas instituições, as diversas tutelas culturais internacionais, que por vezes é uma dificuldade entre nós, e penso que a Assembleia é a casa que tem feito essa articulação, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Nacional da Unesco pela dinâmica que tem introduzido a todo este processo e pelas iniciativas que tem vindo a desenvolver. Também na pessoa destes dois responsáveis, cumprimento os técnicos envolvidos nestas iniciativas que seguramente nos entusiasmam aqui a todos e que vão produzir os seus feitos, como vimos. Senhora Coordenadora, caros colegas da mesa também, os meus cumprimentos. Depois desta comunicação tão profunda e tão convicta, eu espero não vos decepcionar e vou procurar ser breve. Cabe-me o papel de falar das associações, da importância que possam ter em todo este processo. Tudo aquilo que posso também aqui dizer é filtrado pela experiência de trabalho em algumas associações de caráter mais científico ou de caráter cívico e cultural, particularmente no Centro Nacional de Cultura, uma instituição com 64 anos que tem sido pioneira no desenvolvimento de várias iniciativas, sobretudo na militância por desenvolver conceitos, projetos, trabalho em parceria e redes internacionais. Mas como sou historiadora, para começar, eu não resisto a contextualizar um pouco o momento em que nos encontramos e a razão pela qual talvez aqui nos encontremos hoje. O século XXI vem introduzir a consciência de que deixámos de ser uma sociedade rural e somos uma sociedade urbana, cada vez mais urbana, com diferenças à escala mundial, com diferenças em diversas regiões do país, mas a urbanidade, os códigos da urbanidade contaminaram-nos para bem e para mal. E quando mergulhamos na ruralidade, mergulhamos com os olhos da urbanidade, mergulhamos não na vida rural, mas na maneira como vemos a própria ambiência de ruralidade. Outro fator importante que nos leva a uma tomada de consciência é o efeito da globalização. A globalização teve um efeito extraordinariamente rápido, mais do que se previa nos anos 80. Somos cada vez mais uniformes, conhecemos cada vez melhor e temos instrumentos que utilizamos com alguma eficácia. Nomeadamente, podemos afirmar que somos uma comunidade que utiliza o virtual e que começa a reconhecer no virtual algumas potencialidades e algumas qualidades. Eu penso que é essa condição de vivência em termos de cultura urbana e de globalização com os instrumentos positivos e negativos da globalização que nos levam a tomar consciência de outros campos e de outros bens patrimoniais que até aqui não tínhamos valorizado. Pegáramos essencialmente ao que era material, àquilo que tinha matéria, àquilo que tinha uma substância, uma massa, ou que era fixo, ou que era mutável, mas aquilo que nos permitia ter uma segurança tradicional, que vinha desde as polémicas do século XIX, desde o conceito mais do culto da ruína mais ruskiniana, até aos conceitos mais dinâmicos e reinterpretativos de outros teóricos da arte e do património. Mas este alargamento do conceito de património entusiasma-nos e ao mesmo tempo aflige-nos. Aflige-nos porque não sabemos exatamente onde é que devemos parar e, sobretudo, quando queremos aplicar instrumentos de políticas culturais, temos que tomar algumas referências. Penso que a Convenção da Unesco é exatamente esse marco, provavelmente ainda numa fase que introduz conceitos e instrumentos operativos e muito mais haverá no futuro, mas é um instrumento essencial que nos vai permitir atuar. Nos vai permitir estudar, conhecer, inventariar e o inventário só peca por evitar em todos os outros aspectos. É bem-vindo e será seguramente um instrumento muito importante que só agora, no século XXI, conseguimos fazer. Mas nós vivemos no século XXI com uma miragem no património, na importância que o património pode ter para a cultura da paz, para a diversidade cultural, para a convivialidade, para o possível desenvolvimento sustentável, embora nos questionemos sobre o que é, mas vivemos sobretudo o presente. E penso que não é possível valorizar o património como herança se não o incorporarmos na nossa contemporaneidade. Eu penso que é até um pouco descabido e talvez pouco honesto argumentarmos que defendemos o património que herdamos para o transmitir aos vindouros. Não, nós defendemos o património porque ele, e nós incorporamos o património porque ele é importante para a nossa própria contemporaneidade. Mas esse património só se torna ativo se nós o olharmos como recurso cultural. Não é apenas um bem cultural passivo que faz parte da nossa contemporaneidade, do nosso presente, mas ele é também um recurso cultural. E a este nível nós temos muito que fazer no contexto internacional e no plano nacional. Nós não conhecemos todos os recursos culturais do nosso país. Provavelmente sabemos sectorialmente qual é o património museológico, qual é o património arquivístico, qual é o património cinematográfico, qual é o património imaterial agora, com alguns conceitos que o inventário nos vai permitir estabilizar. Mas sabemos que temos equipamentos culturais apetrechados para a produção contemporânea. Mas uma visão integrada a todos estes aspectos, penso que nos falta ainda construir esse olhar. Conhecer os recursos culturais à escala nacional, à escala regional, à escala local. E perceber como é que esses recursos, quer se trate de bens patrimoniais, quer se trate de espaços e de equipamentos que podem potenciar o desenvolvimento desses bens culturais, esse é um aspecto que nos falta ainda conhecer e desenvolver. Um bom inventário de recursos culturais à escala regional e local poderia ajudar-nos a compreender as potencialidades que temos e como as podemos utilizar. Porque o conceito de património imaterial, dentro de todas as condições de indefinição que possa ter, tem dois aspectos que são importantes e que nos ajudam a compreender dois conceitos complementares, que é o conceito de território e o conceito de comunidade. Também não pode ser apenas a compreensão de uma herança cultural que é assumida como parte do nosso presente, porque nos dá prazer, porque necessitamos dela num determinado território, mas ela também pertence a uma determinada comunidade, pode ser mais individualizada ou mais alargada, e essa comunidade vive, exprime-se num determinado território. Território, comunidade e património, penso que são vértices de um triângulo que são essenciais para compreendermos esta problemática. Portanto, feita esta breve contextualização, que papel podem ter as associações neste cenário? Apesar de já termos aqui ouvido hoje muitos intervenientes que representam associações e que nos possam dar o testemunho direto desse interesse, acho que é importante termos a noção de que há vários tipos de associações e que cada uma delas tem o seu papel, tem a sua importância e tem que ser também articulada dentro dessa relação de território, património, comunidade. Porque há associações de caráter científico, sociedades científicas, o próprio Centro Nacional de Cultura tem como membros associados várias sociedades científicas, há associações cívicas, culturais, de defesa do património, de desenvolvimento local, de municípios, de Associação Nacional, associações locais. Há grupos de cidadãos que se organizam como grupos de opinião, embora não com o formalismo da associação, mas o que elas têm todas de comum, as associações, é que representam cidadãos que estão empenhados, têm interesses comuns e que convergem num determinado sentido, ou para atuar, ou para defender, ou para participar. São as associações um dos, não o único, mas um dos veículos de participação organizada e de participação também informada. As associações são formadas por pessoas, por membros dessas mesmas associações, têm que ser eles próprios conhecedores das problemáticas, e cada vez mais as associações precisam de desenvolver conhecimentos específicos. Elas próprias não podem apenas ser instrumentos de reivindicação sem uma fundamentação e sem um conhecimento e sem prova desse conhecimento, sem argumentação desse conhecimento. Neste sentido, elas podem fazer várias coisas. Para já, podem promover o conhecimento e a fruição. penso que é um aspecto extremamente importante. Conhecer. Só se pode assumir como seu aquilo que se conhece e aquilo que se pode fruir. O património é, de facto, importante porque o podemos fruir. Se não o fruirmos como parte nossa, se não nos der prazer essa compreensão, essa fruição, provavelmente passar-nos ao lado será qualquer coisa que se dilui muito mais rapidamente do que aquilo que o professor aqui dizia há pouco. Portanto, conhecimento que implique fruição, conhecimento direto e interesse e fruição desse mesmo património, são linhas de trabalho que as associações podem promover. Também a salvaguarda e a valorização. Não se entende a salvaguarda sem a própria valorização. Salvaguardar porque lhe atribuímos um valor e porque entendemos que esse valor pode ser capitalizado em determinados sentidos. Outro vetor das associações é a participação e a produção cultural. Participar e fazer da participação uma razão de ser e uma responsabilidade cívica. Muitas vezes abstemos de participar. Agora, a legislação prevê períodos de consulta. Nós vimos hoje três diplomas em que um deles prevê períodos de consulta pública. Nós sabemos que muitas vezes esses períodos de consulta dão poucos efeitos e dão poucos efeitos a nível da participação cívica. Penso que é a responsabilidade das associações participarem, tomarem a sua posição coerente, informada, responsável. Outro aspecto importante que as associações podem promover é a formação. Hoje não se falou aqui muito de educação e de formação. Falta-nos aqui um pilar importante deste campo de futuro, que é a educação e a formação. Não só a educação formal, mas a formação ao longo da vida. Porque se para o património imaterial os saberes e a atividade são mais importantes do que propriamente a materialidade, o objeto que o materializa simbolicamente, é importante que esses saberes sejam transmitidos. Quer por um lado permitindo que a comunidade tenha novos saberes, a comunidade que tem ou que está articulada com um determinado recurso cultural, nomeadamente falou-se aqui hoje da medicina tradicional e desses recursos da medicina tradicional. Acho que é importante dar à comunidade conhecimentos para que possa rentabilizar esses seus recursos e para que os possa proteger. Mas também é importante que essa mesma comunidade possa participar na formação de continuadores que possam, se assim o entenderem, continuar as tradições, revitalizá-las, transformá-las. A educação e a formação é importante. Nós não conseguimos até hoje, nunca, introduzir o vetor da formação patrimonial nas políticas de educação. Já lá vão vários anos e nunca o conseguimos fazer. Quando muito, elas entram dentro da educação cívica e dos setores afins. Mas penso que seria uma das linhas de trabalho a estudar e a programar, e é um papel em que as associações podem, em parceria, trabalhar. Outro aspecto importante também é a produção de conteúdos. A divulgação, a boa divulgação, passa pela produção séria de conteúdos. Nós sabemos que não é possível a quem não faz parte de uma determinada comunidade compreender um conteúdo se ele não for produzido e se ele não for seriamente estruturado. Portanto, a produção de conteúdos, quer através de determinados de itinerários culturais, falo de itinerários culturais porque é a prática mais habitual do Centro Nacional de Cultura, roteiros, itinerários culturais, é de promover a acessibilidade ao património. A acessibilidade não é só a acessibilidade física, sabemos quanto essa é importante também, mas a acessibilidade ao conhecimento. Porque, afinal, se não conhecermos, provavelmente não saberemos compreender. A acessibilidade será importante e a produção de conteúdos será importante. Educação para os saberes, como disse também, e termos alguma humildade. Penso que, por vezes, as associações são tão militantes das suas causas específicas que não somos suficientemente humildes. Não é? Trabalhar em rede é cada vez mais importante. trabalhar em rede, não só à escala nacional, mas à escala internacional, trabalhar ao nível, começar por trabalhar ao nível local, em rede, público, privado, associativo, etc., mas ao nível internacional. E nestes domínios, acho que cada vez é mais importante participar nas redes de associações internacionais, que são espaços também de aprendizagem para nós e são espaços também de divulgação e de, também de incorporação de novos saberes. Finalmente, eu diria que nos debatemos com uma questão, que é a relação entre a tradição e a inovação. Estamos num momento de profunda mudança e debatemos exatamente com a interrogação que sentido tem a tradição, portanto, que valor, pelo menos, tem a tradição, melhor, corrigindo, que valor tem a tradição para a nossa contemporaneidade, mas que sentido pode ter a inovação. E é na capacidade de articularmos estes dois aspectos que penso que se situa em muito a decisão e a compreensão desta problemática. Não há memória histórica sem criação contemporânea, e a criação contemporânea não é necessariamente a imitação do passado, ou não, sobretudo não deve ser a imitação do passado, mas não há país que se salve só com a memória histórica se essa memória histórica não alimentar a própria criação contemporânea. E penso que das intervenções que houve, um aspecto que retive e que me parece importante, que é a necessidade das indústrias da cultura refletirem mais e atuarem mais sobre estas questões ligadas ao património imaterial. O património imaterial precisa de uma mediação. Para além de todos os aspectos que os antropólogos podem compreender e atuar muito mais diretamente, o património imaterial precisa da mediação. Precisa da mediação se estiver nos museus, se estiver inventariado, ou se os aspectos que nos permitem a sua compreensão estiverem inventariados, mas ele próprio, em contexto local, precisa de uma mediação. E precisa de uma mediação que seja assente num conhecimento rigoroso, num conhecimento que se possa ser transversal e que possa ser confrontado entre os diversos saberes. Penso que o professor ficará menos angustiado, os antropólogos têm uma tarefa, provavelmente os historiadores têm uma tarefa importante, os gestores culturais têm uma tarefa importante e os criadores contemporâneos têm uma tarefa importante. Todos somos, talvez, ainda poucos para fazer aquilo que nos propomos, tendo agora um instrumento que me parece importante, que é a Convenção. Também acredito que a Convenção não é limitadora. Aliás, a Unesco tem-nos habituado ao seu papel, não apenas normativo, mas ao papel de dinamizador de conceitos, de abrir e de transformar mentalidades. Portanto, o nosso património cultural e material será aquilo que quisermos que sejam, independentemente daquilo que for importante inscrever ou que tiver condição para ser inscrito. Mas o mais importante é o que nos diz respeito e a maneira como o vamos tratar e o vamos incorporar na nossa dimensão contemporânea. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora Maria Calado, e eu não tenho dúvidas nenhumas que o centro de que é vice-presidente é um exemplo de uma associação que todos gostaríamos que se multiplicasse pelo país. E agora vamos então ouvir a doutora Teresa Ferreira, diretora do Departamento de Dinamização do Turismo de Portugal, e que nos vai falar sobre o património cultural e material como vetor de desenvolvimento. Vamos ter que sair da mesa. Peço desculpa para...
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer, em nome do Presidente do Turismo de Portugal, o convite que a Assembleia da República, na pessoa da, da deputada doutora Manuela Melo e da Comissão Nacional da Unesco, o convite que fizeram ao Turismo de Portugal para participar neste colóquio. O Turismo de Portugal é um pouco um outsider destas matérias. De facto, não somos parceiros para discutir convosco a implementação do inventário, não somos parceiros para discutir convosco os conceitos e aquilo que está inerente aos conceitos, mas podemos ser parceiros para outras vertentes que aqui também foram abordadas, nomeadamente no que diz respeito à divulgação e à valorização do património cultural e material, nomeadamente naquilo que diz respeito à sua divulgação e valorização junto de outros, daqueles que nos visitam, que são, digamos, o público-alvo deste Instituto. Para falar sobre o património cultural e material, não posso deixar de o contextualizar naquilo que é o turismo cultural de hoje. E cada um de nós, como turistas, com certeza turistas culturais, julgo que teremos presentes estes conceitos e que nos dizem alguma coisa. De facto, são muitos os turistas que viajam com este motivo de viagem, à procura do património cultural dos outros. De facto, o património cultural aproxima civilizações e porque nos ajuda a compreender melhor o que os outros fazem, como os outros fazem, como os outros vivem e, portanto, são efetiva motivação de viagem. Esta noção de que também aqui já falámos que a preservação e a vivência do património são duas dimensões indissociáveis, portanto não é possível conceber a preservação se não for vista numa ótica da vivência e da fruição desse património. Aquilo que nós procuramos cada vez mais, a experiência autêntica, aquilo que podemos chamar da atmosfera do lugar. E parece-me que para este contexto e para, digamos, para a constituição desta ambiência é fundamental o contributo do património cultural e material. E isto que também já aqui falámos, que o património histórico e a criação contemporânea têm necessariamente de estabelecer diálogo. E só assim é que faz sentido pensar na fruição do património cultural. O turismo cultural de hoje, enfim, são números elucidativos da importância que ele tem naquilo que é, digamos, a dimensão turística deste tipo de turismo. Portanto, representa 18% da totalidade das viagens dos europeus. É um turismo que propicia a estadia, e isso é importante para as comunidades e para os países de acolhimento. Há um grande enfoque no destino continente europeu como destino de viagem de turismo cultural e, enfim, sem prejuízo da crise em que nós vivemos, há aqui estima-se um desenvolvimento e uma procura crescente deste tipo de viagens. Também importante nesta abordagem ao turismo cultural este conceito de experiência de viagem, que no fundo também nos ajuda a contextualizar o património cultural e material. Procuramos a singularidade, procuramos a autenticidade, já falámos disso aqui. Procuramos qualidade e sofisticação do serviço, portanto cada vez mais os turistas não estão interessados em imitações, em banalizações daquilo que vêem, mas querem perceber qual é a genuinidade daquilo que estão a ver e querem conteúdos relevantes sobre aquilo que vão conhecer e querem também ter esta dimensão polivalente entre a tradição e a contemporaneidade. E isso aplicável aos recursos, às infraestruturas e aos serviços. Em Portugal, enfim, o turismo cultural assume também grande importância, portanto temos 3 sítios de património mundial, temos muitos imóveis classificados, temos uma percentagem interessante de turistas que se deslocam a Portugal tendo como motivação a viagem de Turing, e temos aqui alguns principais mercados que, enfim, visitam Portugal com esta motivação: Espanha, França, Reino Unido, Escandinávia e Alemanha. Qual é o nosso potencial competitivo? É bastante, é significativo, não só na lógica do património cultural edificado, os monumentos, as igrejas, os sítios, os centros históricos, enfim, tudo aquilo que sabemos e que estamos habituados a classificar como património cultural edificado. Temos o património cultural imaterial, enfim, todas as declinações que aqui já temos vindo a falar ao longo do dia. Os museus, as artes criativas contemporâneas, as áreas naturais, as paisagens culturais, e dois aspectos objetivos que também ajudam a compor, digamos assim, esta nossa valência, que é uma dimensão territorial adequada, que nos permite, de uma forma relativamente fácil, conhecer o país e as regiões, não precisando de muito tempo para isso, e somos um destino europeu próximo. Do nosso Plano Estratégico Nacional de Turismo, enfim, um plano aprovado pelo Governo e que, no fundo, define as principais orientações para o desenvolvimento turístico em Portugal, queria só destacar alguns aspectos que parecem que fazem sentido não só para os agentes que trabalham o turismo, mas também para, nomeadamente, os agentes do turismo cultural, da oferta cultural. A importância de organizarmos a nossa oferta cultural em eixos temáticos estruturantes de âmbito regional, nacional ou internacional e, portanto, identificarmos temas âncora que nos permitam organizar a oferta e conseguir competir com outras ofertas fora de Portugal. E, portanto, não banalizarmos o conceito das rotas temáticas, mas identificarmos os temas que efetivamente podem ser âncora da nossa oferta. Criar produtos que multipliquem as viagens e fidelizem a procura, e aqui está o grande desafio, portanto, é conseguirmos que os turistas nos visitem mais do que uma vez e que fiquem mais tempo do que da primeira vez. Enriquecermos a experiência dos turistas e garantirmos padrões de qualidade nos serviços que prestamos. E aqui também os conteúdos tradicionais podem ser fatores de diferenciação da oferta cultural. Enfim, aqui estão apenas alguns exemplos da forma como podemos transformar ou dar novas leituras àquilo que são os conteúdos tradicionais, quer do ponto de vista da história, quer do ponto de vista, enfim, da música, dos saberes tradicionais, da gastronomia, que não sei se falámos aqui hoje, mas que não deixa de ser um património cultural e material bastante importante e ao qual faz sentido darmos relevância, bem como, na lógica dos museus e dos monumentos, podermos conseguir desenvolver conteúdos com potencial diferenciador e onde o património cultural e material pode aí também ter uma abordagem diferenciada. Queria só referir alguns aspectos que para nós são críticos no desenvolvimento do turismo cultural, que me parecem que também fazem sentido para os agentes da cultura. A questão dos itinerários temáticos a partir de elementos âncora, como já referi. A questão de qualificarmos as condições de visita aos recursos culturais, criarmos conteúdos interpretativos apelativos, e aqui também já falámos disso, portanto, criarmos conteúdos interpretativos que sejam compreendidos por outros olhares, que não os nossos, que não aqueles que os produzem, dinamizar os sítios, realizar eventos e qualificar as infraestruturas de suporte. Portanto, alguns fatores que são importantes quando concebemos o produto turismo cultural e outros aspectos mais de natureza operacional, como os modelos eficazes de gestão, promoção e comercialização. Portanto, não basta ter os recursos organizados, é preciso promovê-los, é preciso transformá-los em produto cultural que seja comercializável e que seja vendável, digamos assim, aos nossos turistas. Precisamos de sensibilizar os agentes económicos para também desenvolverem outras abordagens do turismo cultural, portanto, saírem das suas, dos seus circuitos e dos seus pacotes já mais rotinados e pouco inovadores, e, portanto, ajudá-los a conceber novas formas de trabalhar o turismo cultural, não esquecendo que é preciso criar produtos atrativos para os turistas, mas também viáveis para os operadores turísticos. E, finalmente, alguns aspectos que, enfim, aqui também já falámos e que também fazem sentido na organização do turismo cultural e que têm a ver com a importância da articulação institucional, esta leitura regional do património, portanto, não ficarmos presos a lógicas e abordagens mais locais e termos, digamos, uma leitura mais ampla e também mais ambiciosa que permita garantir uma determinada massa crítica na organização da oferta cultural, o envolvimento das populações, a disseminação de boas práticas e o posicionamento em redes internacionais. Que desafios para o património cultural e material? Enfim, deixamos aqui algumas pistas de reflexão e de trabalho. O património cultural e material, nos seus vários segmentos, pode constituir-se como tema âncora de itinerários turísticos, pode contribuir para a existência de conteúdos distintivos da nossa oferta turística cultural, e aí parece-me que é claramente uma potencialidade do património cultural e material, deverá assegurar condições de fruição que simultaneamente preservem, mas que permitam a leitura aos visitantes e, portanto, não nos fecharmos, digamos assim, em abordagens mais técnico-científicas e esquecermos aquilo que é a possível leitura de outros que nos visitam sobre esse mesmo património, e estimular oportunidades económicas orientadas para as necessidades dos turistas, que salvaguardem e que também autossustentem as atividades tradicionais. O envolvimento das comunidades na dinamização dos locais visitados pelos turistas, e há pouco falávamos das aldeias históricas, também é um fator crítico na organização da oferta cultural. A produção de conteúdos interpretativos que suportem itinerários turísticos e, portanto, é preciso termos a matéria-prima organizada, sistematizada, para podermos transmiti-la numa ótica de oferta turística, a sistematização e a divulgação de boas práticas sobre o património cultural e material, enfim, estando agora no início desta abordagem, fará sentido partilharmos boas práticas relativamente à forma do património cultural e material participar na organização da oferta turística cultural. Podermos desenvolver conteúdos formativos sobre a gestão turística do património cultural e material. E, finalmente, queria só referir alguns aspectos que têm a ver com as áreas de atuação do Turismo de Portugal, que, enfim, podem ter, digamos, reflexo no património cultural e material, ou pelo menos podem também abrir caminho para as temáticas relacionadas com o património cultural e material, nomeadamente o desenvolvimento de roteiros turísticos de património mundial, e neste momento estamos a desenvolver o roteiro Alcobaça, Batalha e Tomar, numa ótica de, a partir de 3 monumentos âncora, conseguir organizar um produto turístico cultural que não só tenha enfoque nesses monumentos, mas também em toda a sua envolvente cultural, e nesse território será particularmente interessante abordar o património cultural e material. O apoio à valorização turística do património edificado e dos seus valores culturais associados, portanto, não faz, já hoje também falámos aqui nisso, não faz muito sentido haver uma completa dissociação entre o património material e o património imaterial que lhe está associado. o apoio a eventos culturais de âmbito internacional, nacional e regional de interesse turístico e o desenvolvimento de conteúdos técnicos facilitadores da operação turístico-cultural. E, portanto, no contexto destas áreas de atuação do turismo cultural, pode fazer sentido, com os organismos nacionais, com os organismos regionais, podermos trabalhar projetos de dinamização do património cultural e material numa lógica de valorização, diferenciação da nossa oferta turística cultural. E, finalmente, enfim, para poder colmatar, para poder sistematizar aquilo que referi, o turismo cultural deverá assumir-se como motor de desenvolvimento local, gerador de riqueza e emprego, animador de trocas interculturais e, simultaneamente, motor da preservação do património e da valorização da identidade local. E aqui está, obviamente, o património cultural e material. Muito obrigada.
Como já adivinharam, agora neste momento estou a fazer deputada Zita Seabra e tenho um tempo para debate. Eu agradecia que fizessem inscrições e, como habitualmente, dissessem o vosso nome. Está ali?
Rocha, é como o Sr. do Barroso. O professor Jean-Yves Durand falou que não concorda em que se recuperem mais azenhas e moinhos. Claro que não disse que não concordo em que não se conheçam, que não se faça o inventário de todas as azenhas e moinhos de Portugal que falta ainda conhecer para finalmente se poder perceber quais é que seriam ainda úteis ou que teriam interesse em ser recuperados, ou seja, em que se fizesse essa seleção, que é aquilo que se deve fazer depois de se fazer o inventário quando estiver completo, não é? É claro que eu percebo quando diz isso, quando fala que já travou os ímpetos dos presidentes de junta de freguesia ou dos vereadores da cultura para recuperarem mais azenhas e moinhos. Realmente estava-se a lembrar, se calhar, do caso de boticas em que foram recuperados algumas dezenas de moinhos, mas que depois acabam por não ter, se calhar, uma utilidade tão útil como aquela que era esperada no início. Isso pode acontecer. Mas lembro também outros casos, por exemplo, Sintra, que é património mundial, não tem um único moinho recuperado, apesar de, por exemplo, se lembrarmos as atas do colóquio APOM de 86, que propunha que se fizesse a recuperação da Azenha da Laje, que é agora uma propriedade particular. Um moinho de vento que já esteve em atividade e que agora já está fechado, tinha um moleiro a explicar as técnicas de produção do pão. Portanto, estamos a falar aqui de um elemento extremamente interessante, que é o pão, não é? Estamos a falar do pão, que, como foi referido, também é um elemento da gastronomia extremamente importante, e o pão saloio então ainda mais. Portanto, a minha questão é mais neste sentido, lembrando que foi recuperado um lagar de azeite em Fafião, que também se chama azenha, pelo próprio povo, não é? Não será isto um exemplo ideal daquilo que pode ser feito para a recuperação de um edifício de produção, de facto, que tem a ver com um local que tem azeite, que tem oliveiras, e que foi recuperado pelo próprio povo para produzir esse alimento essencial. Portanto, juntou todos estes tipos de patrimónios. Obrigado.
Muito obrigado. Ali no centro.
Boa tarde. João Fiandeiro, da Associação Portuguesa de Turismo Cultural, sediada em Tomar, e fazendo a apresentação ao fim e ao cabo da situação, e aproveitando a doutora Teresa, que tive a felicidade de conhecer em Tomar quando foi da apresentação do mestrado no Instituto Politécnico de Tomar, de Desenvolvimento de Produto de Turismo Cultural, é fundamentalmente que o património cultural e material é, obviamente, tal como o património edificado, um recurso óbvio do turismo e a sua sustentabilidade passa por aí inevitavelmente. Quando ainda de manhã se perguntava o que é que era a sustentabilidade e como é que se poderia ter algo com isso, é o turismo um dos grandes vetores disso mesmo. Mas um turismo com qualidade e devidamente enquadrado. Para tal, há escolas que já estão a fazer a formação adequada já há algum tempo e vou dar o exemplo que nós fazemos em Tomar há cerca de um ano, menos de um ano, em que formalizámos um protocolo com o município de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar e que fazemos rotas e itinerários com a visitação dos monumentos e a explicação patrimonial dos bens que existem em toda aquela região e toda a envolvente, com temas âncora como os templários, como João de Castilho, como, ao fim e ao cabo, a Ordem de Cristo, e são, ao fim e ao cabo, temas e bens culturais e materiais que servem de âncora para catapultar a promoção local e a visitação concertada desses espaços. E aproveitando de estar nesta casa, lanço aqui um repto que é extremamente necessário, especialmente aos profissionais que estão na área, que tem a ver com a lei que veta um bocado a possibilidade de fazer o acompanhamento turístico adequado. Ou seja, há uma lei para os guias intérpretes, e muito bem, perfeita, simplesmente não dá abertura que haja outro tipo de apresentação dos bens e que se possa fazer uma forma de visitação acompanhada, com a devida interpretação, sem ser como guia intérprete que obedece a determinadas regras. Isto porque há condicionalismos, então há uma lei monopolista, o que é um pouco contraditório, e há licenciados e até já mestrados em temáticas do património cultural muito bem formados e que não podem exercer depois essa atividade. Um professor, teoricamente, não pode ir dar uma aula num bem que seja classificado porque a lei não o permite. No entanto, há, digamos que, a forma de dar a volta a isso com os serviços educativos e com outras fórmulas. Mas, do ponto de vista legal, temos posto sempre esse obstáculo. A outra situação que gostaria também de saber, porque é de extremamente importância, não há a mínima dúvida que a classificação dos bens, e acho que é isto aqui que se está um pouco também a falar, é a classificação dos bens, património cultural e material, e que é extremamente importante para a sua notoriedade e para o seu relançamento ou a sua visibilidade, não só nacional como internacional. E ainda se viu a imagem da Festa dos Tabuleiros, que é um dos ex-libris que Portugal tem, um dos postais ilustrados que Portugal tem a nível internacional. É o dia em que em Tomar enche perto de 1 milhão de pessoas e durante um mês a cidade cresce imenso, e posso dizer que de 4 em 4 anos essa festa existe, mas começa a ser organizada ano e meio antes, ou seja, toda a cidade vive com a festa e felizmente é um dos que está apontado para a classificação e que a única coisa que gostaríamos de saber é para quando, efetivamente, que se pode esperar a classificação desses bens que estão propostos. Muito obrigado.
Logo à frente também há uma pessoa para falar.
Boa tarde, Soraya Jnan, eu sou docente do ISCTE, arquiteta, envolvida na área do património arquitetónico, portanto, não imaterial. A minha visão é mais como arquiteta, portanto. A minha grande questão é a seguinte, eu infelizmente cheguei um bocadinho atrasada à primeira apresentação e segundo percebi do discurso do Dr. Brugman, a autenticidade não é um critério elegível para o património imaterial, exato? E tem-se vindo a comentar a questão da autenticidade, a questão da mutabilidade do património, que é super pertinente, penso eu, porque se o património iniciou por ser monumento, passou a conjunto, desenvolveu-se depois para sítio, e depois património industrial, enfim, temos vindo a alargar o conceito de património e agora fala-se em material. Ótimo, mas a questão da autenticidade parece essencial em qualquer um deles. E ouvir dizer, por exemplo, que não há essência, como agora referiu, como é que é possível? Qualquer património, segundo a minha perspectiva, mutável, porque temos conjuntos com exemplos do século X, XII, XVI, por aí fora, portanto, temos vários exemplos deste tipo, em que é considerado património, mas o essencial é que cada uma das épocas seja autêntico, porque senão não há um conceito de património, quer dizer, se não for autêntico, não há essa definição, segundo o meu ponto de vista arquitetónico. E não entendo no património imaterial este conceito não existir. Porque uma música pode ter um início, não é? Pode ser criada numa época, ser adicionada partes e continuar a ser considerado património, embora tenha que ser reconhecido essas várias partes. Certo? Ou estou errada? Quer dizer, gostava que me esclarecessem esta noção.
Muito obrigada. Ao lado está outra pessoa para falar.
Eu venho da escola secundária Aquilino Ribeiro, que faz parte daquela componente educativa que falava ainda há pouco a professora Maria Calado, que foi minha professora na Faculdade de Arquitetura, também sou arquiteta de formação. Estou ligada às artes, portanto na escola estou a lecionar há 23 anos. Agora estou sem componente letiva e a questão que eu queria aqui deixar, portanto como testemunho, é que sendo a escola um polo importante, cada vez mais substitui as famílias, em termos de educação para o património, tem sido esta a nossa escola, que está sediada, portanto, em Oeiras, é a escola em Porto Salvo, tem-se preocupado, e porque é associada da Unesco, desde 93, tem um conjunto de professores muito dedicados, embora tenha sido já renovado esse corpo docente várias vezes. Eu agora estou a fazer parte da coordenação do núcleo da Unesco. Então, dentro das várias equipas que já tenho, com quem já tenho trabalhado, há sempre a preocupação de educar para a cultura. Neste ano criámos o Clube Intercultural, porque verificámos que realmente ali condensamos uma riqueza muitíssimo grande, uma interculturalidade muito grande. Temos, por exemplo, desde alunos, para além dos portugueses, claro, de Cabo Verde, do Brasil, da Ucrânia, da Moldávia, da Albânia, de Timor, de Macau, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de Angola e Moçambique. Portanto, a nível cultural, não poderíamos ser mais ricos. Estamos inseridos num local, agora, de difícil trabalho. Esta nossa escola vai começar o ano que vem como escola TAPE, portanto, Território Escolar de Intervenção Prioritária, e porque há muitos problemas a nível social, mas temos muito orgulho em poder partilhar entre todos das culturas de origem dos países destes alunos, e ao mesmo tempo que começámos por organizar um dossiê de pesquisa via net e via enciclopédias dos vários, das várias componentes culturais de cada um dos países de origem. Portanto, não nos preocupámos muito em distinguir património material do imaterial. Tentámos conhecermos-nos melhor uns aos outros e poderia dizer que sim, que começámos a inventariar também património imaterial. Na festa do agrupamento, porque a nossa escola é já um agrupamento de escolas, o agrupamento Aquilino Ribeiro, começámos este ano a mostrar o que podemos investigar a nível da dança, do artesanato, dos sabores de cada país, da música, das festas populares e ou nacionais, e dos autores, dos escritores, criadores de cada país. Não valeremos muito, se calhar, porque somos uma escola, portanto, uma escola não privada. Portanto, somos uma escola com muitas necessidades e não teremos muitos recursos, mas temos muito boa vontade e trabalhamos, sobretudo nas aulas de formação cívica, de área de projeto, isto na componente letiva. E na componente não letiva, através de clubes, de núcleos, de oficinas, e acabamos por ter realmente muito que aprender, muito que ensinar, e hoje aprendi muitas coisas aqui e estou com vontade de levar para os meus alunos para o próximo ano letivo uma série de conceitos. Mas não é isso que me preocupa demais. Uma série de ideias para trabalhar para o ano. Muito obrigada.
Muito obrigada a nós. Eu penso que há mais duas pessoas e encerrava aqui as questões. Daquele lado não, há aqui do Museu do Douro, que eu agradecia que fossem perguntas breves, porque queríamos acabar pois, no final.
Eu é muito rápido. Eu é simplesmente não identifiquei o nome do primeiro orador. Ele disse duas coisas que a mim pessoalmente eu considero as dois grandes equívocos. Primeiro disse que a expressão portadores do património imaterial não tem sentido no âmbito da antropologia. Eu gostava que explicasse, que não percebi essa. Depois disse também que ao nível dos universitários o património imaterial era com os antropólogos, que o património imaterial ao nível dos universitários era coisa dos antropólogos, era para os antropólogos. Não disse? Que era dos antropólogos, que era para ser tratado por antropólogos. Eu ouvi,
então, responder. Depois,
não, okay. Não, é que gostava que se percebesse que de facto há uma série de formações, filologia, literaturas, ciências da educação, onde se trabalha o património imaterial, especialmente a literatura oral tradicional. Nós temos aqui ao lado um grande filólogo, que é uma das pessoas que mais tem trabalhado pelo património imaterial na Galiza. O Centro de Estudos Ataíde de Oliveira da Universidade do Algarve, nem parece que haja lá antropólogos, são pessoas, são licenciados em ciências da educação, filólogos, que estão a fazer um trabalho espetacular no âmbito do património imaterial. O Centro de Tradições Populares Portuguesas da Universidade de Lisboa, presidido pelo professor João David Pinto Correia, a mesma coisa. O Instituto de Estudos de Literatura Oral da Universidade Nova de Lisboa, dirigido pela professora Ana Paula Guimarães, a mesma coisa. Portanto, não se pense que isto de património imaterial é só para os antropólogos. De maneira nenhuma. Até porque nos cursos de antropologia nem sequer existe a cadeira de literatura oral tradicional. E nós, quando falamos de património imaterial, falamos de manifestações e de expressões. E o conjunto das expressões são textos. E os textos têm que ser analisados semântica e pragmaticamente, têm que ser analisados estruturalmente, para sabermos o que é que são formas e jogos verbais, o que é que são formas dramáticas e musicais e o que são formas narrativas. E sem haver pessoas que estudem nos seus cursos estas matérias, não percebo como é que depois vão trabalhar com inventários. Depois aparece uma reza, não sabem distinguir uma reza de uma oração, não sabem distinguir uma fórmula de superstição e de mesinha de uma oração, e são capazes de misturar tudo. Eu achava que, neste momento, acho que é uma altura importante para que isso fique tudo muito claro.
Muito obrigada. Não sei se há mais alguém que pediu a palavra, penso que não. Então eu iria dar início... Faz favor.
Não, eu só queria fazer um comentário, mas é mais um acrescento ao que disse o professor Janivo Duran, que falou de que muitos patrimónios não vendem ou porque não são atrativos ou porque não têm clientela. Eu queria reforçar justamente isso, é que esta vaga patrimonializadora pode nos encantar a todos, mas no fundo temos de perguntar é para quê? Com que objetivo? Com que custos? E de facto, relativamente ao turismo de Portugal, ou património de Portugal, o que nós temos que oferecer é coisas diferentes. Eu, de facto, do que vi aqui, o que se vende em Portugal vende-se em França, vende-se em Espanha, vende-se no Reino Unido. e o turismo português continua a ser um turismo balneário. Portanto, esta vaga patrimonializadora justifica o investimento relativamente àquilo que se daqui retira, nomeadamente o fator de desenvolvimento, que eu concordo com o professor Janivo Duran, que muito património não tem poder de desenvolvimento local. Eu queria só dizer isto, só acrescentar uma coisa relativamente à autenticidade do património, que quanto a mim é um conceito perigosíssimo. Foi ao abrigo desse conceito de autenticidade ou de pureza de estilo que o Estado Novo fez o que fez nos monumentos nacionais, e portanto é preciso ter muito cuidado de como percebemos de que é que estamos a tratar. E é só isto, obrigado.
Muito obrigada, então sim, vamos às respostas. Eu começaria o professor. Peço imensa desculpa, eu tinha visto e agora passou-me. Peço desculpa, professor, já lhe dou a palavra.
Eu sou Lourdes Carita, da Associação Ponto nas Ondas. Como já disse esta manhã, nós somos uma associação que representa 80 escolas do norte de Portugal e da Galiza. Eu gostei muito de ouvir a colega da Aquilino Ribeiro, porque no fundo comungamos preocupações, e é de uma preocupação dessas que eu queria dar conta aqui, uma vez que os trabalhos estão praticamente a terminar, e não queria deixar de chamar a atenção para o artigo 14 da Convenção, que eu espero efetivamente que a legislação que hoje saiu e que ainda não vi contemple, e que diz exatamente da educação, sensibilização e reforço das capacidades. Cada Estado parte esforça-se por todos os meios apropriados, etc, etc, propondo programas educativos de sensibilização e informação. Enfim, o artigo 14 está todo ele dedicado às escolas e ao ensino, e parece-me fundamental nós, como escolas, como associação de escolas que somos, tentamos de alguma maneira tomar a dianteira. Pareceu-nos que era urgente e que era importante, uma vez que temos um património partilhado entre a Galiza e o norte de Portugal, que é uma mais-valia no nosso entender, porque faz uma comunhão de populações que é importante e que queremos que serve o interesse geral da Unesco e da comunidade de uma maneira geral. Tentámos avançar, avançámos com uma candidatura à obra mestra que no último momento foi chumbada. Tentámos avançar com uma inscrição do património na lista que não conheceu melhor sorte, porque o processo estava ainda muito no início. Esperemos agora que, uma vez que as coisas parecem estar encaminhadas, se consiga encontrar uma solução para o património que propomos, em que os nossos alunos vêm trabalhando e empenhando-se, porque é muito fácil dizer que não é importante a inscrição do património numa lista, não é importante, não é fundamental que a Unesco reconheça. Eu também acho que não, somos grandes, somos maiores e vacinados, mas quando estamos a trabalhar com jovens que se empenharam profundamente e que trabalham num património que eles próprios reconheceram como comum, que têm nas escolas, quando conseguimos lá levar-lhes portadores que lhes demonstram como se fazem cantigas ao desafio, qual é a técnica, porque uma cantiga ao desafio não tem um autor, é impossível. Não discutimos direitos de autor de cantigas ao desafio. O que queremos que os jovens possam aprender é a técnica de fazer um cantar ao desafio, ou de fazer uma obra do leiro, ou de fazer um cesto de vime. Enfim, que a escola possa realmente assumir o papel que tem que assumir nesta preservação e salvaguarda do património. Era isso.
Obrigada. E agora sim, professor.
Bom, são muitas coisas. As azenhas e os moinhos. O caso do lagarto de azeite de Fafião não é representativo, porque é uma dimensão de iniciativa local e de uso contínuo que não corresponde à realidade das iniciativas de patrimonialização das anhas e de lagares que conheço no Minho, por exemplo. Iniciativas subsidiadas e que 2 ou 3 anos depois resultam num restauro novamente ensilvado que não tem utilidade nenhuma, rigorosamente nenhuma. A questão da autenticidade. Eu penso que, se calhar, a melhor maneira para fazer sentir o problema que há na noção da autenticidade será inverter a questão. Como é que define a autenticidade de uma igreja românica? Eu penso que a autenticidade está no olhar sobre a igreja, não está na igreja. A igreja que estamos a ver hoje em dia é diferente do que era no século XII. e a autenticidade que estamos a, com a qual estamos a qualificar esta construção é uma produção nossa. Já foi dito aqui, o passado é uma invenção, mais ou menos, mas é sempre uma invenção, absolutamente sempre. Penso que é em boa parte porque ele disse que a autenticidade não pode ser um critério de registro do património, seja ele construído ou imaterial. Eu nunca disse que o património imaterial pertencia aos antropólogos, até pelo contrário, precisei que... Não queria dar a impressão de que estava a puxar a brasa patrimonial para a sardinha antropológica. O que eu disse, sim, é que, historicamente, o processo de constituição da noção de património imaterial vem da antropologia. Isso é perfeitamente documentado. Agora, não sei se viu o livro que está a passar sobre os lenços namorados. Integrei na equipe um linguista, uma geógrafa. Bom, não estou minimamente a reivindicar uma propriedade antropológica, longe disso, e antes pelo contrário. Quanto à questão dos portadores de património, mais uma vez, o património e a cultura não são coisas, não são malas. Os imigrantes que vêm dos países estrangeiros, e eu sou imigrante em Portugal, eu cheguei aqui não com uma cultura francesa, cheguei aqui com um relacionamento com algo que é identificado como sendo uma cultura francesa. E este relacionamento mudou, estou aqui há mais de 20 anos, já não tenho uma cultura francesa igual ao que era quando cheguei. O objeto mudou, a coisa mudou. Porquê? Porque o meu relacionamento com este objeto mudou. Há produtores de património, há produtores de cultura, e sim, e todos nós somos produtores, mas portadores não, não são coisas, não são objetos. Dizer que o património é um objeto, o perigo é o perigo da essencialização e da reificação do que fez o Estado Novo com os monumentos, com os castelos, que purificou.
Peço desculpa, para a próxima fica inscrito para convidarmos como orador, mas para já convém acabarmos este painel.
Uma pessoa que vai narrar uma lenda numa escola, será que vai realmente transmitir esta lenda? Será que os miúdos estão realmente interessados em eles próprios depois transmitir novamente a lenda? Falou no caso de investigadores que vão arrancar narrativas a velhos caquéticos em lares de terceira idade. Estamos a falar de património vivo? Não estamos. Não estamos. Isto não quer dizer que não seja interessante, não quer dizer que não tenhamos de o estudar, de o registar, mas não é um património vivo.
Ora bem, vamos continuar com as respostas. Eu peço que a professora Maria Calado responda àquilo que lhe foi perguntado.
Bem, eu muito rapidamente responder àquilo e em relação, gostava de fazer uma passagem também em relação a tudo isto por outras questões. O património material tem um uso, e sem um uso ele não tem as potencialidades nem tem as condições que deveria ter. Portanto, é tão importante o edificado como o uso, a atividade que eventualmente ele perdeu. Hoje mesmo, em relação a bens culturais considerados de grande relevo, discute-se se apenas a musealização do monumento é suficiente, porque o importante é o uso que lhe damos, e através do uso nós conseguimos ter mais compreensão e ter melhores condições de fruição. Nem todo o uso é o melhor e o mais adequado, mas a questão do uso acho que é importante, do uso pragmático. Outra questão importante que aqui foi colocada e que se relaciona com as outras é a questão da legitimação. Quem legitima o que é autêntico? Se isso já é complicado a nível do património material, onde podemos encontrar um conjunto de valores objetivos, o histórico, o artístico, a idade, etc., isso já é complicado depois fazer uma ponderação desses valores, como o fazer para o património imaterial, onde os valores são valores projetados, são maioritariamente valores projetados. E são valores projetados, às vezes, por comunidades micro. Nem sempre a escala da comunidade é a mesma. Portanto, os valores projetados são muito importantes e é a comunidade que legitima e é a atividade que legitima. A questão das escolas Unesco, que achei muito interessante, ainda bem que há a rede de escolas Unesco e que tem esse papel, porque as políticas públicas de educação nunca tiveram a coragem de introduzir no currículo, do ponto de vista pontual ou geral, a educação para a compreensão do património na sua pluridimensionalidade. E, portanto, a vossa responsabilidade é grande e acho que a vossa oportunidade também de pertencerem a esta rede é muito importante. Sobretudo neste contexto em que somos uma comunidade em mudança, com essas nacionalidades todas, a importância que o património tem, provavelmente assumido de modo diferente, quer o que é a pertença de cada um desses grupos, ou aquilo que é deste contexto português e que é visto e que é apropriado de modo diferente por aqueles que chegam. A importância que o património tem para a inclusão, para a participação e para a cidadania. Por último, um outro aspecto, eu não tive coragem de falar nisso anteriormente e não sei se a doutora Teresa está para desvendar o segredo. Num daqueles itinerários do património mundial e da experiência lançada na zona centro, o Centro Nacional de Cultura, que está nesta parceria com o Turismo de Portugal, identificou naquele território 4 itinerários temáticos que cobrem de modos diferentes o território, a comunidade e as atividades, e um desses itinerários é todo ele de património imaterial, não só do ponto de vista da atividade, mas de conseguir interpretar o próprio território através de uma dimensão imaterial. Será um risco, discutimos muito sobre isto, estamos aqui uma série de pessoas envolvidas, mas é um desafio também. Eu penso que esta capacidade de aceitar desafios é interessante nesta nova gestão do turismo de Portugal e a dimensão que pretende dar. Penso que fiquem atentos, porque seguramente não é aquilo, não terá o efeito que nós esperamos, mas é um princípio. Eu acredito que, como diz o poeta, dizia o poeta espanhol, o caminho faz-se caminhando. E eu acho que é preciso nós irmos caminhando, irmos concretizando, ao mesmo tempo que vamos debatendo conceitos, que vamos acertando e que vamos aferindo algumas posições. É tudo.
Muito obrigada, Maria Calado. E agora, para acabar com esta mesa, a doutora Teresa Ferreira.
Sim, queria só rematar, e a propósito do turismo cultural e da nossa capacidade de organizarmos uma oferta diferenciadora de França e de Itália, eu acho que somos capazes, até porque a experiência da viagem é um compósito de experiências e, portanto, não é só aquilo que conhecemos, aquilo que visitamos, mas a forma como somos acolhidos, a forma como nos ajudam a interpretar aquilo que visitamos, o que degustamos da gastronomia regional, onde dormimos, os espaços públicos, os jardins que descobrimos e, portanto, é neste composto que me parece que é perfeitamente possível e viável concertarmos uma oferta cultural diferenciada e, portanto, capaz de atrair mais turistas e capaz de ser também motor de desenvolvimento regional. Portanto, é esse desafio que nós mantemos em cima da mesa.
Obrigada. E, finalmente, o nosso permanente membro da mesa, o Dr. Fernando Brugman, para um comentário final, breve, para ouvirmos a Sra. Secretária de Estado.
Lo siento muchísimo, porque parece que siempre estoy hablando de más, pero creo que estamos llegando al fin del debate y estamos llegando al fin y estamos en el mismo sitio donde empezamos. ¿Por qué hay que salvaguardar el patrimonio inmaterial? Porque tiene un valor. ¿Y qué valor? ¿Quién determina el valor del patrimonio inmaterial? Y me refiero a las dos preguntas que se hicieron sobre autenticidad, por ejemplo. ¿Son los expertos los que determinan el valor del patrimonio inmaterial? ¿Son las universidades que determinan que un patrimonio inmaterial es auténtico, por ejemplo, y como tal, como es auténtico, vale más que otros patrimonios inmateriales? No lo sé. Para mí está claro que solamente es patrimonio inmaterial porque la comunidad misma lo valora. Es la comunidad la que decide que es patrimonio inmaterial. Y puede ser un patrimonio feísimo. Puede ser algo que estéticamente no sea nada atractivo. Puede ser algo que ni siquiera nos interese ir a verlo porque nos desagrade. Pueden ser rituales. ¿Y qué importa? La obligación de la administración pública es atender a esa comunidad, porque para esa comunidad es importante, porque les da un sentimiento de identidad. Yo, lo he dicho antes, soy español, sí, también soy holandés, pero en realidad no soy español, soy castellano y soy vasco y soy francés y soy holandés y vivo en París, no sé. Yo no soy auténtico, pero no soy peor que un portugués de toda la vida. Quiero decir, mi cultura, con quien yo me identifico, mis distintas identidades culturales, pertenezco a distintas comunidades, eso es lo importante. Yo lo que quiero es que mi administración pública me escuche y que me diga, que sepa qué es importante para mí. Es decir, ¿en qué se gasta usted mi dinero? ¿En qué se gasta usted mis impuestos? Antes de gastarse el dinero en arreglar un edificio, que a lo mejor a mí no me interesa nada, porque a lo mejor solo tenemos 100 euros para arreglar, hacer algo cultural este año en mi pueblo, y hay que arreglar la Torre de la Iglesia, antes de gastarse todo el dinero en la Torre de la Iglesia, pregúnteme primero si a lo mejor quiero organizar, o que usted se gaste su dinero, en mi dinero, en la fiesta del pueblo. Porque a lo mejor la fiesta, para mí, es más importante para mi identidad cultural, y no solo para mí. Usted me pregunta, probablemente si hacen esa pregunta, generalmente la respuesta va a ser fiesta. La torre la arreglamos el año que viene. ¿Es auténtica? No lo sé. Sí. ¿La fiesta? Pues tampoco lo sé. Pero la cuestión es qué es lo que yo prefiero que se siga haciendo. Y creo que esa es la respuesta fundamental, aparte de todas las discusiones académicas, que son sumamente interesantes, y que es cierto que existe todo este problema en el hecho de por qué definir la cultura, por qué intentar enmarcar la cultura. No hay ninguna necesidad para hacer eso. Pero si hay un intervencionismo político, es porque existe una apropiación indebida del patrimonio inmaterial de algunas personas, existe una falta de respeto hacia ese patrimonio, existe un acceso a ese patrimonio, entre otras por la industria turística, que no respeta las identidades de las personas, a lo mejor entrando a vender un producto como tal que solo tiene un valor comercial. Creo que es fundamental entender que el valor del patrimonio no es el producto en sí, como intenté explicar esta mañana, no es que venga un turista a verlo, porque es muy bonito, sino porque tiene un valor de transmisión de conocimientos y de valores, conocimientos, valores identitarios y técnicos. Valores identitarios siempre desde el punto de vista inclusivo y no desde el punto de vista exclusivo. La autenticidad aplicada al patrimonio inmaterial implica la exclusividad. Esto es auténtico, lo mío es auténtico, lo suyo no. Y eso es un aislamiento. Hubo ese debate, estoy exagerando, estoy provocando, pero hubo ese debate sobre la autenticidad del patrimonio inmaterial y se dijo que ciertos elementos no podían cambiar durante el tiempo, durante siglos. Y esos elementos se suponía que eran auténticos. Pero ¿quién sabe cuáles eran los elementos auténticos hace 300 años? ¿Quién lo define? ¿De un baile? ¿De una canción? ¿Congelar el patrimonio inmaterial? ¿Congelar la cultura? Es un debate que yo creo que sería interesantísimo seguir, como todas las cosas que han dicho ustedes hoy. Podríamos estar semanas discutiendo estas cosas, y lo que espero es que Portugal participe a través de todas sus organizaciones no gubernamentales, a través de su gobierno, sus representantes en el comité, que Portugal participe en el Comité de Patrimonio Inmaterial, y que estos temas, gracias a este tipo de debates, salgan y se discutan a nivel internacional dentro de la UNESCO, y que se adopten directrices operativas que sirvan precisamente para reflejar estos sentimientos y esas necesidades. Gracias.
Muito obrigada. Bom, acabamos o último painel. Resta-nos a sessão de encerramento, para que temos o prazer de ter connosco a Sra. Secretária de Estado. Hoje, num dia particularmente feliz, eu acho que este dia vai ser lembrado por várias ações aqui no Parlamento, incluindo este colóquio, mas também porque se publicam foram hoje publicados três decretos-leis que, de alguma maneira, vão no seguimento daquilo que hoje tanto se falou, da Lei de Bases do Património, que a portuguesa é extremamente importante e inovadora, pois que esta regulamentação que vem com estes decretos leis, ou seja, também. Senhora Secretária de Estado, por favor.
já vou aproveitar.
Não vai dizer nada?
Já disse.
Já disse.
Já dissemos demais todos.
Muito boa tarde a todos. Cara doutora Manuela Almeida, embaixadora Anderson Guimarães, caros senhores deputados e todos os presentes aqui neste coloque. É habitual começar estas coisas dando os parabéns à organização. Eu não vou fugir a isso, vou dar os parabéns à organização. Quer pela escolha do tema e, devo dizer, também pela oportunidade do tema. Devo dizer que tenho aqui assim uma desvantagem. Os senhores passaram aqui assim a tarde a discutir estas coisas, passaram o dia a discutir estas questões. Foi-me dito que o debate foi muito aceso e muito interessante, pelo pouco que eu agora assisti este bocadinho, também me parece que foi, e portanto estou em desvantagem relativamente a vocês que alimentaram estas discussões. Mas daquilo que eu ouvi até agora, devo dizer que esta questão que foi agora aqui assim colocada e que se nos fosse perguntado o que é que podíamos escolher entre recuperar a torre da minha aldeia ou eventualmente ter a festa, eu teria muito a tentação de dizer que se calhar também preferia a festa, porque trazia necessariamente aquilo que eu penso que hoje, quando pensamos em cultura e em património cultural, temos a noção de que a cultura hoje é um fator incontornável para o desenvolvimento económico, social, das nossas sociedades. Sempre o foi, mas se calhar hoje vamos tendo uma percepção mais clara disso. E quando falamos de património cultural, obviamente que estamos a falar do património, quer ele seja material, quer seja do património imaterial. Mas temos a noção de que aquilo que é a cultura e a preservação do património é fundamentalmente um ponto de encontro entre aquilo que recebemos das gerações que nos antecederam e que nos deixaram ficar alguma coisa e que a quem e ao qual nós temos a obrigação de acrescentar alguma coisa através da criação cultural, daquilo que são os produtores culturais e que geram novos produtos e que necessariamente fazem com que nesse ponto de encontro entre o que recebemos, aquilo que acrescentamos, também fiquemos com a responsabilidade de o transmitir às gerações futuras e, de algum modo, estamos todos aqui neste processo de receber e transmitir, e é um pouco este nosso papel por aqui. Hoje, foi aqui dito, nós tivemos a publicação em Diário da República de 3 diplomas que têm e que são o desenvolvimento e a regulamentação da Lei de Bases do Património. A Lei de Bases do Património, que é de 2001, convenhamos que tem algum, foi lenta na sua regulamentação, e hoje publicamos 3 diplomas, um que tem a ver com todo o processo de licenciamento, que tem a ver com obras e intervenções em obras, um diploma que cria um fundo de salvaguarda do património, e ele não especifica se é para o material, se é para o imaterial, digamos que provavelmente está mais vocacionado para a salvaguarda do património material, porque estamos a pensar, de algum modo, em intervenções físicas no património, e o diploma que nos permite transpor e aplicar o regime jurídico que está vertido na Convenção da Unesco para a salvaguarda do património cultural e material. E quando da preparação e da discussão deste diploma, devo dizer que esta ideia de que a cultura, a preservação do património cultural nesta sua vertente, em particular na sua vertente imaterial, que deve respeitar esta ideia de que temos que transmitir e preservar as tradições que herdamos, e enfim, esta discussão da autenticidade tem a ver que quando a passamos e quando criamos alguma coisa em cima disso, com certeza estamos a criar alguma coisa nova, estamos a introduzir novidade e, portanto, isto é necessariamente dinâmico e que também o deve ser feito através de uma grande respeito pela diversidade cultural e pela pluralidade das várias tradições e manifestações culturais. E, portanto, na discussão que foi feita e em que houve uma discussão, eu diria, partilhada com várias entidades que discutem estas questões e quando pusemos a essa e partilhámos com eles a discussão relativamente a este diploma, havia uma grande preocupação em que, até porque, digamos, de algum modo estávamos a ser inovadores, porque a Convenção tinha sido ratificada em Portugal em 2008 e mesmo em termos internacionais a Convenção ainda não nos podíamos encontrar muitas referências para poder ir beber a outros como é que tinham, digamos, operacionalizado nos seus regimes jurídicos internos aquilo que era e o que estava na Convenção. E isso deu, enfim, que tentássemos procurar um sistema que pudesse salvaguardar todas estas preocupações e este conceito de salvaguarda deste património material. Devo dizer, e eu que não sou, enfim, eu não sou jurista de formação, que devo já dizer manifestação de interesse, eu sou economista de formação, o que obviamente me dá, de algum modo, alguma visão sobre estes modos como olhamos estes produtos culturais que se vão criando, mas penso que no regime que podem encontrar, e eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas olhar para o diploma, eu penso que existiu uma grande preocupação de introduzir dois elementos para além de toda a preocupação com o que são as medidas de salvaguarda e, de algum modo, eu penso que alguém na plateia tinha falado com a preocupação sobre os sobre o que estava no artigo 14º, de algum modo poderá talvez encontrar provavelmente no artigo 20º, eu dei aqui assim uma olhada rápida ao texto ali com a ajuda do João Filipe para tentar encontrar uma possível resposta às suas preocupações, mas penso que existem dois elementos neste nosso diploma. Por um lado, foi a criação do Inventário Nacional do Património Cultural e Material Português e, por outro lado, a constituição, e devo-vos dizer que foi difícil conseguir isso, mas conseguiu-se, de uma comissão independente para o património cultural e material. A preocupação relativamente ao inventário que decorre também da Convenção, esta construção deste inventário funda-se no princípio da participação das comunidades e dos grupos e dos indivíduos e funciona através de um sistema que vai estar online, através de uma linha e de uma base de dados de acesso público em que as várias comunidades e as várias entidades têm a possibilidade de fazer o registro das suas manifestações e, portanto, os próprios interessados são convidados a promover e a intervir neste processo de defesa e de valorização do património cultural e material que eles próprios criam e que são capazes de manter e transmitir. Mas claro que esta inscrição das manifestações do património cultural e material neste inventário pressupõe que tem que existir, digamos, como que algum crivo de algum modo de credenciação, eu quase que diria, se calhar não é o termo apropriado, talvez não o mais indicado, mas por parte das entidades que têm a responsabilidade da administração do património cultural. E daí termos criado uma comissão e optou-se pela criação de uma comissão para o património material como um órgão independente. Ele vai ser constituído por um conjunto de personalidades, enfim, de indivíduos, de instituições e de personalidades que poderão constituir uma espécie de um painel que trabalhará nesta matéria. E deste modo pensamos que poderemos assegurar que a inventariação que vai ter lugar resulta de um consenso que será atingido desse como que desse diálogo entre as várias entidades que possam acompanhar este inventário. Queremos que com a publicação deste diploma, e que vai ser necessariamente um diploma que vai ser incontornável nesta área e na área da política da salvaguarda do património material, que damos resposta também a duas preocupações que são preocupações óbvias dos interessados. Por um lado, damos resposta aos requisitos impostos pela Convenção da Unesco para que sejam possíveis, a partir de agora, as eventuais e possíveis candidaturas do Estado português às listas do Património Imaterial da Humanidade. E, por outro lado, permite melhor definir e atribuir competências no que pode vir a ser do que é o definir de medidas de salvaguarda necessárias e mais adequadas para preservar e proteger as várias manifestações do património cultural e material português que serão identificadas nesse inventário. Foi aqui assim referido que todas as políticas que serão desenvolvidas para fomentar, para dar até mesmo sustentabilidade a estas manifestações de património imaterial, elas são necessariamente um conjunto de políticas transversais. Estamos aqui a pensar na necessidade de desenvolver, com certeza, investigação na área da educação, em várias áreas. Em particular, foi aqui assim porque, se calhar porque eu cheguei ainda a tempo de ouvir este último painel, o papel que o turismo e que o turismo cultural tem nestas áreas. Percebi que foi tema, eventualmente aqui assim, de polémica ou da vossa discussão, e penso que é uma discussão legítima de pensar que se necessariamente o turismo cultural, ou melhor, se a defesa do património que existe em todas as localidades é suficiente ou condição necessária e suficiente para que possamos ajudar ao desenvolvimento local. Eu diria que a história passada da relação entre o turismo e a cultura não foi necessariamente sempre uma história de amor feliz, mas de facto as histórias de amor feliz são extremamente raras, e daí haver com certeza sempre latente nesta relação um potencial de conflito durante muito tempo, e sabemos que há algumas dificuldades em tentar compatibilizar uma certa ideia de turismo por vezes preocupado ou colocando até alguma pressão, chamemos-lhe alguma pressão urbanística, alguma pressão sobre o património, criou alguns pontos de tensão e conflito entre estas duas áreas. Penso que progressivamente se tem vindo a caminhar, e quando eu estava a falar desta história, estava a falar em termos genéricos, não estava necessariamente apenas a falar da experiência portuguesa, estava a dizer que em todo o mundo temos experiências onde esta relação do turismo com o património criou algumas situações de tensão e de conflito. Penso que progressivamente temos vindo a assistir encontrando o que eu chamaria códigos de boas práticas no relacionamento entre as várias entidades, tem-se vindo a encontrar um equilíbrio entre um crescimento necessariamente sustentável e que tem que passar também pelo envolvimento daquilo que eu chamaria, neste caso, utilizando, enfim, terminologia um pouco no jargão, de todos os stakeholders que têm interesse nestes processos, e desses stakeholders, obviamente, que temos a administração central, temos a administração local, temos os agentes económicos, temos os privados, temos os mecenas, temos as associações de defesa do património, que têm vindo progressivamente a encontrar uma cooperação nesta área. E daí eu crer que hoje podemos dizer que este segmento do turismo cultural, e este segmento do turismo cultural, eu creio que mesmo assim, já quando passamos para falar de turismo cultural, também estamos a falar de coisas que podem ser muito diferenciadas. Não temos apenas um turismo cultural. Se calhar, quando estamos aqui a falar no material, estamos a falar no imaterial, se calhar também existem turismos. Já temos que partir para alguns segmentos, segmentar o mercado de acordo com alguns critérios. No entanto, penso que se tem vindo a caminhar, a própria relação do Ministério da Cultura com o turismo tem sido um caso, eu diria, de um namoro que se vai desenvolvendo de uma forma bastante harmoniosa, e temos partilhado algumas experiências. A Sra. Referiu o caso desta Rota do Património da Humanidade, que envolve este arco de território que tem a ver com Alcobaça, Batalha, Tomar e, enfim, de algum modo, Lisboa. Tem existido progressivamente, da parte do próprio Ministério da Cultura, alguma preocupação em que os novos projetos ou a forma como olhamos para o património seja cada vez mais aquilo que eu costumo dizer, enfim, no respeito do espírito dos lugares, mas o de contar uma história. Isto é, se nós olharmos ao que foi um período, principalmente associado ao plano operacional da cultura, onde muito investimento foi muito dirigido ao edificado, e onde preservarmos património muitas vezes tem de ter feito a pergunta, e eu devo dizer que fiz essas perguntas frequentemente quando me confrontei com estas questões, é preservarmos isto para quê? Eu não tenho uma visão de que não se deva manter o património ou que não se deva preservar o que está edificado. Mas aquilo que tinha a ver, e que a professora Maria Calado disse, que tem a ver com o uso das coisas, tem a ver com o facto de, quando preservamos hoje, para além de preservar o como, já perguntamos muito para quê. Preservamos para quê? Quais são os valores que estão subjacentes a essa preservação e o que é que nós queremos fazer com aquilo? Principalmente quando, obviamente, estamos confrontados com o facto de não termos recursos inesgotáveis para poder fazer tudo, porque, obviamente, que também temos sempre essa restrição e que devemos ter em atenção como isso nos impõe uma limitação ou não. E, portanto, temos que ter prioridades. E, obviamente, que o nos começarmos a preocupar de olhar para o património e perceber que em alguns dos projetos nos perguntarmos o para quê e com que sustentabilidade. E eu devo dizer que, quando fiz a minha declaração de interesses, que era economista de formação, isto é para dizer que eu não tenho esta visão economicista de que a sustentabilidade tem que necessariamente significar que aquilo renda. Significa que, se calhar, nesta área da cultura e do património, nós não dispomos ainda dos indicadores mais apropriados para poder ter medidas do que é o retorno destes investimentos, mas que, obviamente, o investimento, quer na cultura globalmente e no património em particular, tem que ser progressivamente olhado como um investimento que é suscetível de nos dar um retorno. Provavelmente que teremos que encontrar melhores formas de medir esse retorno, se calhar com um conjunto de indicadores que não são aqueles a que estamos habitualmente habituados, enfim, desculpem a redundância, mas com que estamos habituados a medir as formas tradicionais de investimento. E, portanto, aqui assim temos tentado progressivamente, associados ao turismo, em alguns casos não, alguns casos também muito associados às autarquias, que têm vindo a ser um parceiro extremamente positivo nesta relação com o património, temos vindo um pouco a tentar que o investimento que é feito no património não fique apenas naquilo que é a recuperação física, e com isto não queremos dizer, não quer dizer que não haja ainda necessidade de fazer muita recuperação física, obviamente que há, mas que cada vez que partimos para um projeto e que vamos fazer e recuperar alguma coisa, é muito importante que possamos perguntar e ter uma resposta, não é só fazer a pergunta, mas obter uma resposta relativamente a para quê? Que uso é que vamos dar a isto? Sob o risco que, em alguns casos, nos confrontamos necessariamente com recuperações de, enfim, de espaços em relação aos quais depois não temos um conteúdo, não temos uma história, não temos uma utilização, e o que eventualmente poderá vir a acontecer é nada, não acontecer nada, e daqui a um novo ciclo e daqui a uns anos provavelmente estarmos outra vez confrontados com a sua necessidade de recuperação sem termos tido qualquer retorno. Não é, e qualquer retorno para as próprias populações que beneficiam desse espaço. E daí que esta relação com o turismo e com, as, enfim, com o turismo cultural me pareça ser importante, e temos vindo a desenvolver progressivamente muitas dessas, muitos projetos e experiências que eu creio serem positivas, desde que lhes possamos garantir que este tal código das boas práticas seja levado a cabo e que tenhamos em mente essa sustentabilidade dos projetos. Isto para vos dizer também que neste diploma que foi publicado, e que eu penso que, enfim, os que não viram irão olhar para ele e irão ser um instrumento de trabalho para o futuro, a intervenção de um conjunto, este respeito pelas comunidades, mas também disponibilizar, através da intervenção de um conjunto de entidades, ao nível de, neste caso, do Ministério da Cultura, quer através do IMC, que tem aqui assim um papel como a entidade centralizadora e responsável, mas também um papel que é dado às direções regionais de cultura, em que, por uma, que são de facto entidades que têm uma proximidade relativamente às comunidades e a estas, muitas destas manifestações culturais, e a quem fica aqui assim um papel, lhes fica um potencial de intervenção e de relação com as comunidades, no sentido de os ajudar a desenvolver um conjunto de instrumentos e dessas tradições e desses saberes. Curiosamente, já não sei, mas ouvi aqui no debate que alguém dizia que esta questão, que muitas vezes, muitas destas manifestações se passam em microcomunidades, que são muito pequenas. Mas eu acho que esta questão do imaterial, ao contrário do que por vezes podemos pensar, que, por exemplo, do ponto de vista do turismo, vivemos num mundo muito global, onde se perderam muitas das identidades, este fator de diferenciação através da cultura, não só da material, mas em particular desta cultura imaterial, em que muitas das comunidades não perderam os seus saber-fazer, continuam a desenvolvê-los, esse fator de diferenciação que eles têm pode ser, obviamente, aquilo que numa linguagem eu poderia dizer quase como que uma vantagem comparativa neste mundo global, onde obviamente tudo fica mais padronizado e onde parece existir uma certa perda de identidade. E esta diferenciação que as comunidades podem encontrar nestas suas particularidades parecem ser importantes para introduzir um fator de diferenciação em favor, neste caso, destas comunidades locais, que aí assim podem beneficiar dessa diferença. Penso que não tinha muito mais para vos dizer. para referir o facto de que, como aqui se percebe por esta discussão, esta é uma discussão em que, à semelhança do que eu dizia, todos vamos trazendo contributos. É uma discussão que não está necessariamente, fechada. É uma discussão que todos temos alguma visão sobre ela. A própria discussão que é gerada é sempre potenciadora de novas abordagens, e aquilo que no dia de hoje, e como a deputada Manuela de Melo dizia, ficará lembrado por várias coisas que se passaram neste Parlamento, mas também por este colóquio, e eu penso que o facto de a partir de hoje também dispormos de um instrumento que permite, de algum modo, dar um quadro diferente e regular a forma como, a Convenção da Unesco pode ser aplicada em Portugal, penso que é, espero que seja, espero bem que seja, um fator muito positivo, e que este colóquio e outros como este possam continuar a acontecer, para que o debate nos continue a trazer muitos contributos para esta, enfim, esta ongoing discussão, de algum modo, que se vai fazendo sobre estas questões e que nunca está fechada. E, portanto, só vos agradeço de me terem trazido até cá e me terem permitido partilhar também desta vossa discussão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Meus senhores, chegamos ao fim, foi uma longa jornada, e há pelo menos uma coisa que eu tenho a certeza, ou duas coisas que eu tenho a certeza. Primeiro, que independentemente de quem sejam os deputados que vão continuar a fazer parte deste grupo de parlamentares conexo connosco depois das eleições de outubro, ou de outubro ou de setembro, ainda ninguém sabe, depois das próximas eleições, independentemente disso, vão ter um caderno de encargos enorme que nós nos vamos encarregar de lhes deixar, e um deles está seguramente seguir no terreno a aplicação desta convenção. E uma outra é que posso ter a certeza, senhores deputados de Estado, que hoje, quando todos nós fomos ler os decretos-leis hoje publicados, faloemos com um olhar muito mais conhecedor e muito mais crítico, de maneira que provavelmente teremos outro colóquio sobre isso. Muito obrigada a todos.